Agora são 9 horas e 36 minutos e nosso assunto agora é política. Nós estamos ao vivo com o deputado federal, presidente da Comissão de Indústria e Comércio da Câmara Federal, Beto Richa. Olá, deputado, bom dia. Obrigada pela entrevista.
Bom dia, Letícia. Eu que agradeço a oportunidade e também cumprimento a todos os ouvintes que nos acompanham nesse momento.
Deputado, fala pra gente como que vai ser o trabalho, né? Como está sendo o trabalho à frente dessa comissão na Câmara?
Bom, tem sido muito bom. Primeiro que eu fiquei bastante honrado quando eu fui eleito por unanimidade dos integrantes da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços para ser o presidente. Uma comissão com uma grande atribuição, ainda mais nesse momento que o Brasil atravessa com inúmeras dificuldades no que se refere à questão da economia, né? E essa comissão tem um papel relevante, um grande desafio, que é contribuir para nós conseguirmos impulsionar a economia, garantir o fortalecimento desses setores que são representados nessa comissão e que fazem 2/3 do PIB nacional e mais de 50 milhões de empregos para brasileiros. Então nós temos atribuições de através de projetos de lei que passam por essa comissão, além de votarmos esses projetos de lei, nós também temos a condição de fazer audiências públicas, promover debates com essas entidades do setor produtivo para encontrar os melhores caminhos e soluções que contribuam para destravar a economia, para impulsionar o desenvolvimento econômico no nosso país. Já, embora assumi há cerca de 2 semanas, já tivemos muitas reuniões, importantes audiências com setores representativos da indústria e do comércio. Então, estou bastante animado, sei da responsabilidade que tenho nesse momento, mas estou motivado, junto com os meus pares, para dar a nossa contribuição para o Brasil reencontrar o caminho do progresso e do desenvolvimento e, consequentemente, do bem-estar das famílias.
E, deputado, quais são os projetos que estão hoje na comissão?
Bom, temos vários projetos. Por exemplo, projetos que se referem à questão de consumo de energia elétrica por indústrias no país, que eu fiquei até estarrecido quando eu vi o percentual, por exemplo, do leite, 30% de energia elétrica, do pão que se fabrica, 27% do custo é energia elétrica. E se for comparar também as grandes indústrias consumidores de um volume expressivo de energia elétrica no país, dá para ver o custo do Brasil que se coloca em todos esses produtos em função do custo da energia elétrica. Tive reuniões também, e está para ser pautado o projeto em relação ao aplicativo Uber. Temos aí a discussão, que aí entra na parte dos serviços, da relação previdenciária dos empregadores do Uber com os motoristas, né? A questão de percentuais que devem ser cobrados, existe um impasse e estamos trabalhando para chegar num denominador comum que garanta a boa prestação desse serviço, mas também que preserve o direito dos trabalhadores, dos motoristas nesse aplicativo. Tive audiência também com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial e pessoal do Inmetro também, que quer unificar todos esses parâmetros das medidas em relação aos IPENs, né, aos institutos estaduais, que haja uma unicidade nessa metrologia no Brasil. Enfim, uma série de demandas que estão lá, mas eu combinei com os deputados, membros dessa comissão, que nós devemos fazer um esforço concentrado para dar vazão há muitos projetos de lei que estão lá represados nesta comissão. Então, todos estão imbuídos desse propósito de acelerarmos os trabalhos na comissão para darmos vazão, porque depois de passar pela comissão, vai para possivelmente para a Comissão de Constituição e Justiça e depois vai para o plenário para aprovação de todo o conjunto dos deputados.
E, deputado, existe algum projeto relacionado aos recursos do Bolsa Família com apostas online?
Sim, esse projeto é de minha autoria. Esse já não tem nada a ver, em princípio, com a comissão, mas nós temos visto essa polêmica e essa discussão, e eu entendi por bem, porque, assim como eu, muitas pessoas que eu conversei, acho que a grande maioria dos brasileiros, se não a totalidade, fica bastante incomodada porque ninguém discorda da necessidade de nós ajudarmos aqueles que mais precisam, as famílias mais carentes, com esse programa que há muitas décadas tem beneficiado essas famílias. Mas nós não aceitamos, ficamos incomodados quando o esforço de toda a sociedade brasileira, de todos os contribuintes para ajudar os que mais precisam, não está cumprindo com a sua função, que é garantir um mínimo de subsistência, de vida digna a essas famílias, o pai de família poder colocar o alimento na mesa, na sua casa, e esse recurso seja desviado para apostas esportivas, para chamadas bets. Então eu apresentei um projeto de lei que proíbe integrantes de famílias beneficiárias do Bolsa Família de participarem de apostas. E sendo aprovada esta lei, que eu acredito que será, porque é o sentimento da sociedade e, consequentemente, da maioria dos deputados que integram a Câmara Federal, que será aprovado. E assim sendo, o governo, o Executivo, o governo federal, se obriga a constantemente atualizar o cadastro dos beneficiários, que será consultado pelas operadoras de apostas, as plataformas, antes de permitir o acesso de um apostador. Ou seja, se for de família, for integrante de família beneficiária do Bolsa Família, já não tem acesso e não pode fazer a aposta.
E esse projeto tem previsão de chegar à votação?
As coisas são meio imprevisíveis na Câmara, porque assim como eu faço parte e presido da Indústria, Comércio e Serviços, outras, cerca de 30 comissões permanentes da Casa, tem que o processo que tenha a ver com determinada comissão, tem que passar por essas comissões. Aí é o tempo de cada comissão até finalmente chegar ao plenário para a votação final e posteriormente a sanção presidencial. Então não tem muita previsão. E, lamentavelmente, eu sinto muito isso aqui, no Congresso as coisas são morosas. Eu já tenho mais de 20 de projetos apresentados e fico o tempo todo cobrando agilidade nesses projetos. Só consegui em um projeto, regime de urgência, e daí desobriga o projeto de passar em diversas comissões e ir direto ao plenário.
Uhum. E, deputado, fala mais dos outros projetos, né, de sua autoria na Câmara.
Bom, tenho vários, os mais recentes, é esse que falamos agora há pouco, do Bolsa Família, mas tem outro também. Eu procuro ser, assim, um deputado que atua para melhorar a sociedade, para ajudar que todos tenham uma vida melhor, e não me atenho a um segmento específico. Outro que eu senti uma dificuldade, conversando com muitos amigos, é a questão do... E esse projeto, ele visa alterar o Código de Defesa do Consumidor para tornar obrigatória a exibição do nome fantasia e também do CNPJ dos estabelecimentos e extratos. Nos extratos, por exemplo, das faturas dos cartões de crédito, cartão de débito e outros similares. Quem já não se deparou com essa dificuldade quando vai consultar o seu extrato bancário e tem lá o nome do estabelecimento que você não sabe que estabelecimento que é? Puxa, mas veio uma conta para eu pagar e eu não me lembro desse estabelecimento, nunca estive lá. Então, tem que ter um nome fantasia, o nome do estabelecimento que você viu quando você fez a compra, enfim. E daí você te dá mais tranquilidade para saber que aquele débito, de fato, foi você que contraiu. Então, a obrigatoriedade de ter o nome fantasia, o CNPJ, nos extratos a serem consultados.
E, deputado, fala um pouco para a gente da sua expectativa em relação ao cenário político-econômico, né, neste ano no Brasil.
Está todo mundo apreensivo, né, e as últimas pesquisas já dão conta que os brasileiros reconhecem que houve uma piora na economia brasileira. Então, nós temos o otimismo, a esperança que isso mude. Aqui no Congresso Nacional temos procurado fazer a nossa parte, e eu agora com essa condição de presidir essa importante comissão que defende o setor produtivo brasileiro, estamos imbuídos desse propósito, né? Temos visto as elevadas taxas de juros, que o objetivo é conter a inflação, mas estão muito elevadas de fato. Isso sufoca o investimento, o empreendedorismo, isso sufoca a nossa economia e, consequentemente, a geração de emprego e a geração de renda. Então, nós estamos imbuídos desse propósito, através desses debates promovidos nessa comissão e dos projetos que chegam lá para serem apreciados, debatidos e votados, que a gente possa dar a nossa contribuição para destravar a nossa economia. O Brasil é um país tão pujante, né? Povo trabalhador, povo ordeiro, terras férteis, recursos naturais abundantes, não é possível o Brasil não ser das principais economias do mundo. Toda hora temos dificuldades, o Brasil patinando, e nós queremos realmente contribuir para um desenvolvimento vigoroso, um progresso e o bem-estar de todas as famílias. Então, eu estou otimista que a gente possa contribuir a partir do Congresso Nacional para o desenvolvimento mais acelerado que todos nós desejamos e sair dessa crise em que o Brasil se encontra e acaba sendo através das altas taxas de juros que visa segurar a inflação. É porque o governo é gastador. Nós sabemos que esse governo gasta muito. Esse é o principal problema. E acaba a sociedade pagando a conta dessa gastança desenfreada. É um governo que devia ser administrativamente mais enxuto, diminuir os seus gastos supérfluos e concentrar naquilo que de fato é importante para os brasileiros. Então, essa gastança é compensada, com mais impostos e elevada taxa de juros.
E, deputado, como que o senhor acha que vai se desenhar o cenário político para as eleições de 2026?
Você diz no cenário nacional
Nas...
ou estadual?
Nacional, estadual?
É um pouco cedo ainda, embora a gente já está vendo algumas movimentações de políticos que se colocam na pré-candidatura à presidência da República. Temos no estado o governador Ratinho Júnior, que está muito bem aprovado o seu governo, uma alta avaliação política, tem merecido um destaque na imprensa nacional, e eu vejo que abre-se um caminho para ele. Visto que os principais atores hoje, o atual presidente, com queda livre da sua aprovação, o ex-presidente, por enquanto, inelegível, o governador, que é muito forte de São Paulo, Tarcísio, tem dito que fica para reeleição no governo paulista. Eu vejo umas grandes possibilidades para o governador Ratinho Júnior disputar, em condições de sair vitorioso, essa eleição presidencial. Para o Paraná é muito importante, porque é o nosso líder, é o maior líder político hoje do Estado, e para o Paraná, sem dúvida alguma, vai ser um motivo de muito orgulho. E no cenário estadual também, é um quadro bastante indefinido, né? Bastante indefinido para a candidatura ao governo e as duas vagas ao Senado. Então, eu acho que ainda é um pouco cedo para fazer alguma aposta, ou pelo menos dizer quem são os candidatos. Os pré-candidatos à eleição ao governo do Paraná.
Tá certo, deputado. Muito obrigada por essa entrevista, por todas essas informações. Um ótimo dia.
Eu que agradeço, Letícia. Um ótimo dia a você e a todos os ouvintes da CBN. Muito obrigado.
Obrigada. Nós conversamos com o deputado federal Beto Richa, presidente da Comissão de Indústria e Comércio e Serviços da Câmara Federal.